Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados querem definição sobre restos a pagar no orçamento.
Congresso vai ter sessão para votar vetos presidenciais em maio.
Câmara ouve Procuradoria da República sobre a delação premiada.
Parlamentares saúdam os 38 anos de fundação da Embrapa.
Os 38 anos da Embrapa foram comemorados por Carlos Magno, do PP de Rondônia. O deputado atestou que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária presta importantes contribuições ao desenvolvimento do setor produtivo nacional.
Carlos Magno propagou que a Embrapa transfere e difunde tecnologia para melhorar a produção de alimentos no campo e contribui, na opinião dele, para elevar a qualidade dos produtos e a competitividade do Brasil no mercado mundial.
Ao parabenizar os 38 anos de fundação da Embrapa, Moacir Michelletto, do PMDB paranaense, enfatizou que a instituição foi responsável por transformar a agricultura brasileira em uma das mais eficientes do mundo.
Moacir Michelletto sustentou ainda que as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa criaram alimentos com mais qualidade, nutritivos e seguros para a população, além de oferecer soluções para amenizar a falta de alimentos no país.
Agricultura.
Em audiência na Câmara, cientistas ligados à preservação ambiental reivindicaram o adiamento da votação do projeto de lei do novo Código Florestal.
Entre as entidades que solicitaram a suspensão das votações está a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. No plenário da Casa, parlamentares se manifestaram contra e a favor da proposta.
Ivan Valente, do PSOL paulista, ponderou que o relatório em debate é nocivo ao interesse público, à biodiversidade e compromete o futuro das novas gerações. Para o deputado, parecer incentiva a devastação da natureza e promove a impunidade daqueles que degradaram o meio ambiente.
Ao defender a manutenção das áreas de preservação permanente de reservas legais, Ivan Valente ainda criticou o fato de o relatório ignorar questões importantes como o aquecimento global e seu impacto na vida do planeta.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, contestou a afirmação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência de que a revisão do Código Florestal precisa ter embasamento científico e não deve ser aprovada rapidamente.
Celso Maldaner afirmou que a proposta aprovada pela Comissão Especial no ano passado foi baseada em estudo científico e que a atual legislação está criminalizando os produtores rurais.
Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, reconheceu os esforços da Casa para conciliar no Código Florestal as demandas dos ambientalistas e do setor produtivo.
Augusto Carvalho chamou a atenção para a necessidade do Código Florestal assegurar as atividades dos pequenos produtores rurais e impor regras de preservação compatíveis com o potencial produtivo do segmento.
Ao defender a aprovação do projeto de reforma do Código Florestal brasileiro, Neri Geller, do PP, afirmou que a proposta é uma esperança para o setor produtivo.
Neri Geller enfatizou ainda a importância do governo federal aprovar a regularização fundiária do Centro-Oeste, pois, de acordo com ele, mais de 60 mil famílias aguardam a regularização em Mato Grosso.
Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, defendeu que não exista radicalismo no debate sobre o novo Código Florestal. O parlamentar afirmou que impedir totalmente a derrubada de árvores é um equívoco, pois existem áreas do país que ainda aguardam pelo desenvolvimento.
Jesus Rodrigues enfatizou a necessidade do bom senso para permitir a construção de um código que permita o desenvolvimento sustentável e recupere os biomas excessivamente explorados e degradados.
Jerônimo Gergen, do PP Gaúcho, está preocupado com a situação dos rizicultores de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. De acordo com o deputado, o custo de produção do arroz está mais alto do que o preço comercializado.
Jerônimo Gergen também cobrou uma ação de Estado em prol da indústria de máquinas e implementos agrícolas. O parlamentar denunciou o descumprimento de acordo firmado com a Argentina, que está impedindo a entrada dos produtos no país e prejudicando um setor importante da economia gaúcha.
Valmir Assunção, do PT, repudiou reportagem em que a revista Veja questionou o fato do governo da Bahia ter concedido alimentação para as famílias dos trabalhadores sem terra que estiveram negociando com o governo do estado durante o mês de abril.
Na avaliação de Valmir Assunção, a revista tenta desqualificar o movimento dos trabalhadores sem terra e, segundo o parlamentar, esse tipo de jornalismo não ajuda a democracia.
Meio ambiente.
Carlos Souza, do PP amazonense, manifestou preocupação com empresas que exploram minérios na Amazônia, que, de acordo com ele, não atendem os procedimentos de conservação do meio ambiente.
Carlos Souza defendeu o projeto que impõe tributação maior às empresas estrangeiras que atuam na exploração de minério no país e deixam o Brasil sem apresentar qualquer contrapartida em favor das comunidades atingidas pela atividade econômica.
Ao fazer um alerta sobre a importância de se preservar a Caatinga, José Guimarães, do PT do Ceará, fez um apelo à Câmara para aprovar a proposta que transforma o Cerrado e a Caatinga em patrimônios nacionais.
José Guimarães lembrou que a Caatinga ocupa mais de 7% do território nacional e, a seu ver, é tão importante quanto a região amazônica.
Parlamentares querem que o governo anuncie em breve se vai manter ou cancelar as despesas de orçamentos anteriores que até agora não foram pagas.
As contas são chamadas de restos a pagar. E o repórter Lincoln Macário, jornalista da Rádio Câmara, tem as informações.
Há uma gigantesca expectativa entre os parlamentares quanto a uma decisão sobre os chamados restos a pagar. Despesas previstas no orçamento de anos anteriores que tiveram verba reservada, mas por algum motivo o dinheiro não foi liberado. Os motivos podem ser desde irregularidades até a decisão do governo de economizar. Só nos últimos 4 anos, os valores ultrapassariam os 17 bilhões de reais. No final do mandato, o então presidente Lula editou o decreto cancelando todos os restos a pagar, com exceção dos relativos à saúde e ao programa de aceleração do crescimento. O decreto passa a valer no dia 30 de abril, mas o governo sinalizou que pode flexibilizar a regra, motivo de tanta apreensão. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Márcio Reinaldo Moreira, do PP de Minas Gerais, alerta o governo que ele pode resolver um problema criando outro maior.
Eu acho que o governo devia ser bem cauteloso nessa conduta, porque nós poderemos ter problemas aí, além da justiça, um problema de relacionamento do legislativo com o executivo muito agravado. Tem muito deputado aí que tem nessas emendas a base da sua vida política.
A oposição já prometeu endurecer, obstruindo os trabalhos da Comissão de Orçamento. O deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, culpa o governo por ter criado uma espécie de orçamento paralelo, com os restos a pagar, correspondendo praticamente ao orçamento deste ano. E ele cobra uma solução definitiva.
Delimitar aquilo que é autorizativo e aquilo que é obrigatório executar do orçamento. No entanto, eu não tenho muita esperança de que isso ocorra, porque com mais de 400 deputados, o governo está passando por uma fase de imensa prepotência, não discute nada. Nossa chance de realmente ganhar uma votação é absolutamente nula.
De Brasília, Lincoln Macário.
Economia.
Sibá Machado, do PT do Acre, ressaltou os resultados divulgados pelo Sebrae sobre o primeiro ano do programa Microempreendedor Individual.
O programa poderá gerar, de acordo com Sibá Machado, 27 milhões de empregos, pois cada empreendedor formalizado e regularizado poderá empregar até 5 ou 6 pessoas.
Transportes.
Marcos Pestana, do PSDB, criticou o descaso com a manutenção das rodovias brasileiras, em especial as do estado de Minas Gerais, que possui maior entroncamento rodoviário do país.
Marcos Pestana citou o desabamento da ponte sobre o Rio das Velhas, no quilômetro 454 da BR-381, que liga Belo Horizonte a Ipatinga, Valadares e o litoral do Espírito Santo. O acidente ocorreu durante o feriado de Páscoa, segundo o deputado, por falta de manutenção.
Rodrigo de Castro, do PSDB, também criticou o descaso do governo com as rodovias federais, em especial a BR-381, que corta o estado de Minas Gerais. E, segundo o deputado, está em obras há mais de 2 anos.
Para Rodrigo de Castro, o desenvolvimento das cidades do Vale do Aço tem sido prejudicado pela omissão do governo e pela falta de providências efetivas que resolvam o problema de infraestrutura na região.
André Moura, do PSC Sergipano, comentou reportagem apresentada pelo programa Fantástico da Rede Globo, que revela a ação das máfias das lombadas eletrônicas e da cobrança ilegal de multas no país.
André Moura pediu ao governo para enviar projeto à casa com o objetivo de regulamentar a instalação e a cobrança de multas pelo sistema eletrônico de fiscalização em todo o país e, com isso, evitar prejuízos aos brasileiros e combater a ação de criminosos no setor.
Desenvolvimento regional.
Como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara, João Maia, do PR do Rio Grande do Norte, convidou parlamentares e sociedade civil a participarem de seminários que serão promovidos pela comissão.
João Maia informou que os seminários tratarão de problemas pontuais de desenvolvimento dos municípios. O primeiro será em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Em seguida, serão realizados seminários em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte.
Ronaldo Benedetti, do PMDB, visitou 22 municípios catarinenses e participou de debates sobre as principais demandas da região. Ele reivindicou a conclusão das obras de modernização da BR-101 no sul de Santa Catarina e mais incentivos aos produtores de fumo, arroz e maçã do estado.
Ronaldo Benedetti ainda cobrou a elevação dos repasses aos municípios que, de acordo com ele, ficam com apenas 5% dos tributos arrecadados em cada região. Ele repercutiu que a falta de recursos inviabiliza investimentos em saúde e educação e a prestação de serviços de qualidade.
Valdenor Pereira, do PT, saudou e manifestou seu apoio aos municípios baianos que tiveram perda de receita com a divulgação dos dados do censo 2010, pois apresentaram decréscimo da população e perda no fundo de participação dos municípios.
Valdenor Pereira destacou que 41 prefeituras baianas estão nessa situação de perda de receita. O deputado manifestou seu apoio à tramitação de um projeto estabelecendo que a redução não aconteça de uma só vez, mas sim progressivamente no prazo de 10 anos.
Previdência.
Arnaldo Farinha de Sá, do PTB, registrou ter participado de reunião do Sindifisco em São Paulo e manifestou sua preocupação porque ainda não foi incluída na pauta a proposta de emenda constitucional que permite a integralidade e paridade na aposentadoria por invalidez.
Arnaldo Faria de Sá defendeu ainda a votação da proposta de emenda à Constituição que reduz a contribuição dos inativos para a Previdência e também a PEC que garante o retorno do adicional por tempo de serviço. O parlamentar pediu ainda a votação do projeto que altera o fator previdenciário.
Policarpo, do PT do Distrito Federal, pediu apoio dos parlamentares para aprovar a proposta que reajusta os salários dos servidores do Poder Judiciário.
Policarpo fez um apelo também à Casa para dar celeridade à aprovação da proposta que concede aos servidores públicos aposentados por invalidez a integralidade dos últimos proventos.
Presidência.
Congresso Nacional vai ter sessões em maio para votar os vetos presidenciais pendentes e o projeto que regulamenta o funcionamento da delegação brasileira no Parlamento do Mercosul.
Saiba mais na reportagem de José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara.
Os presidentes da Câmara e do Senado ajustaram nesta segunda-feira o calendário de votações nas sessões do Congresso Nacional em maio. O deputado Marco Maia e o senador José Sarney marcaram para o dia 3 a votação do projeto de resolução sobre a delegação brasileira no Parlasul, o Parlamento do Mercosul. No dia 11 de maio, será a vez da votação dos cerca de 1.400 vetos presidenciais a propostas aprovadas pelo Congresso. Sarney e Maia também decidiram conciliar os trabalhos das comissões especiais sobre a reforma política, que estão em andamento nas duas casas. Segundo Marco Maia, a intenção é unificar algumas ações.
Nós deveremos realizar ainda esta semana uma reunião com os senadores, os deputados que estão coordenando esse processo em cada uma das casas, que vai tratar, vai discutir, debater um pouco os procedimentos em relação à reforma política daqui para frente, então, no sentido de ir unificando as ações que estão acontecendo tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados.
A data da reunião dos presidentes das comissões especiais da reforma política ainda não foi marcada. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
As instituições de ensino americanas tiveram pontuação máxima no ranking das melhores universidades do mundo, divulgado pela Times Higher Education. Para Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, a pesquisa reforça a percepção de que a educação brasileira precisa de ajustes.
Ao lamentar que o Brasil não ocupou posição no ranking, Lincoln Portela afirmou que é preciso recuperar a qualidade do ensino público básico para que os alunos tenham condições de disputar vagas nas universidades.
Homenagem.
Fernando Ferro, do PT, lamentou a morte do ex-presidente do Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e militante petista Eduardo Viana.
Fernando Ferro lembrou que Eduardo Viana recuperou na justiça o direito de ser reintegrado ao quadro de funcionários da Petrobras depois de ter sido demitido devido à perseguição política.
Segurança Pública.
A Câmara vai ouvir a Procuradoria-Geral da República sobre o instrumento da delação premiada.
Saiba mais com Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o requerimento para ouvir o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, e a Subprocuradora-Geral da República, Raquel Doge, sobre a delação premiada. A comissão analisa o projeto de lei do Senado Federal, que trata de organizações criminosas e meios de obtenção de provas. A audiência foi requerida pelo deputado Fernando Francischini, do PSDB do Paraná. De Brasília, Silvia Munhato.
Na condição de membro da Comissão de Segurança Pública, delegado Valdir, do PSDB de Goiás, convocou todos os parlamentares para discutirem e aprovarem as matérias sobre segurança pública.
Delegado Valdir ressaltou a importância da segurança pública e enalteceu o trabalho dos policiais militares que interromperam o massacre em uma escola municipal de Realengo.
Roberto de Lucena, do PV Paulista, cobrou ações dos parlamentares para coibir os assassinatos de crianças indígenas. O deputado relatou que cerca de 350 menores indígenas são mortos a cada ano nas aldeias do Brasil, em razão de preceitos religiosos e culturais.
Roberto de Lucena cobrou providências da justiça contra os maus tratos físicos sofridos por uma criança de apenas 3 anos de idade da comunidade indígena de Arauete, que, segundo ele, frequentemente é encaminhada ao hospital em Belém, no Pará, com sinais de agressão.
Justiça. Brizola Neto, do PDT Fluminense, cobrou apoio do governo federal para dar celeridade ao projeto que cria a Comissão da Verdade, que vai esclarecer fatos ocorridos durante a ditadura militar.
Brizola Neto reclamou que o Brasil tem o dever de assegurar informações sobre os cidadãos desaparecidos no regime militar e, dessa forma, fortalecer a democracia e as instituições brasileiras.
Mas Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, criticou o projeto de lei que prevê a instalação da Comissão da Verdade no Congresso Nacional.
Para Jair Bolsonaro, é inconcebível que a comissão tenha 7 integrantes indicados pela Presidência da República.
Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, elogiou a iniciativa de promover um seminário na Comissão de Constituição e Justiça, com a presença de representantes do Ministério da Justiça, autoridades e professores de direito.
Para Fábio Tradi, o seminário foi enriquecedor para os parlamentares na medida em que as palestras demonstraram que o ativismo judicial no Brasil ocorre em virtude da falta de ação do Poder Legislativo.
Na condição de coordenador da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, Francisco Praciano, do PT do Amazonas, criticou a demora da Câmara em analisar projetos sobre o tema.
De acordo com Francisco Praciano, mais de 100 projetos estão nas gavetas da Casa, como os de combate ao nepotismo e os que dão maior rigor na liberação das verbas públicas.
Heleno Silva, do PRB de Sergipe, parabenizou a iniciativa de reunir assinaturas para a realização de uma comissão parlamentar de inquérito sobre os direitos autorais.
Heleno Silva ponderou que o Brasil precisa saber o que acontece e para onde vão os recursos pagos pelas rádios, televisões e realizadores de eventos ao ECAD, que é órgão brasileiro responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais.
Saúde. Anon Bezerra, do PTB, enalteceu o governo do Ceará pela entrega do Hospital Regional do Cariri, região que abrange 32 municípios no sul do estado. Segundo o parlamentar, o hospital será um dos mais modernos do país.
Anon Bezerra ressaltou que a região do Cariri tem se destacado no cenário nacional por seu avanço na economia. O hospital irá oferecer mais conforto à população, que não precisará passar pela angústia de se deslocar até Fortaleza e ficar longe dos parentes durante o tratamento médico, comemorou o parlamentar.
Enio Bassi, do PDT Gaúcho, fez um apelo ao governo federal para que viabilize a lei já aprovada pelo Congresso e que dá às mulheres direito a mamografia preventiva anualmente pelo SUS.
Enio Bassi sugeriu que o governo realize uma campanha nacional de conscientização das mulheres brasileiras e defina que esse exame seja ilimitado dentro dos hospitais. Hoje, segundo o deputado, os hospitais só podem realizar um número determinado de mamografias por mês.
Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, fez um apelo à Câmara dos Deputados para dar celeridade na aprovação da emenda 29, que destina mais recursos para a saúde.
Carmen Zanotto parabenizou ainda o novo prefeito do município de José Boitê, Alcino Pereira.
Na condição de coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, Lilian Sado, PR do Rio de Janeiro, convocou todos os parlamentares para participarem do debate sobre o bullying.
Para Lilian Sado, para combater o assédio escolar, como é conhecido o bullying, é preciso esclarecer quem deve ser penalizado, as crianças ou os professores.
Votação.
Os deputados retomaram na tarde de hoje a votação da medida provisória que permite à União subsidiar com juros menores os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para empresas e produtores rurais de cidades atingidas por desastres naturais.
O texto básico da medida havia sido votado na semana passada e para esta semana ficaram pendentes os destaques à matéria. As duas emendas foram votadas e rejeitadas pelo plenário agora há pouco.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.